partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Lençóis Maranhenses ultrapassam Fernando de Noronha e é o principal destino de turistas brasileiros de alta renda. Preso suspeito de abusar sexualmente de criança de apenas 11 anos no interior do estado. Ministério Público pede a exoneração de 14 funcionários fantasmas da Prefeitura de Imperatriz. Restaurantes populares terão almoço e ceia natalina. E Maranhão tem inscrições abertas para interessados em lançar rádios comunitárias. Está no ar a edição do Jornal Central desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2024.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Maranhão continua em alerta para chuvas intensas nesta quarta-feira. O alerta com grau de severidade de perigo potencial deve afetar as cidades das regiões oeste, leste, norte, sul e centro do estado. Em São Luís, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A temperatura máxima na capital maranhense é de 31 graus. Sol com algumas nuvens e chuva passageira na cidade de Santa Luzia do Paruá. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Em Imperatriz, chove rápido durante o dia e à noite. Na cidade de Timon, o dia será de sol com muitas nuvens à tarde e à noite a nebulosidade diminui. Máxima de 31 graus em Açailândia, de 35 em Caxias, 32 em Passagem Franca e de 34 graus em Trizidela do Vale.
Plantão policial.
A Força Tática da cidade de Itapecurumirim prendeu um homem reincidente pelo crime de tráfico de drogas e em Vargem Grande, um homem foi preso pelo crime de receptação e porte ilegal de arma de fogo. As informações desses dois casos, quem conta pra gente é o repórter Cristiano Dias.
Já se encontra preso na 2ª Delegacia Regional de Itapecurumirim um homem que foi flagrado com drogas. Fato este ocorrido no bairro Malvinas no último domingo. De acordo com a Força Tática responsável pela prisão, o suspeito havia sido detido há poucos dias pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada por volta das 19h05, durante rondas, quando a equipe da Força Tática se deparou com o suspeito. Ele tentou fugir quando percebeu as autoridades, mas foi abordado. Os policiais militares encontraram 3 involucros de crack, a quantia de R$67 em espécie e um cordão dourado. Na manhã da última segunda-feira, a guarnição de Vargem Grande foi informada sobre um furto de bicicleta, fato este ocorrido na Avenida São Raimundo. Já no final da tarde, a polícia foi informada de que o autor estaria com uma bicicleta de mesma características. De imediato, a guarnição se deslocou até a residência do autor e o mesmo, ao ser indagado sobre a bicicleta, nos informou que comprou de um indivíduo de nome de Zé Raimundo por R$100. Já com autorização do autor, a polícia militar entrou em sua residência, onde fez o recolhimento da bicicleta. E ao passar pela sala de estar, os policiais militares avistaram sobre o imóvel uma arma de fogo fabricação caseira, tipo garrucha. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor. O material apresentado foi uma arma de fabricação caseira, tipo garrucha, uma bicicleta aro 29 de cor prata e marca da Houston e também uma pulseira dourada. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Um empresário atuante na venda de aparelhos celulares foi alvo de uma ordem de sequestro judicial de bens no município de Codó. Segundo a polícia, o empresário é suspeito de arrecadar cerca de R$700 mil com a prática do crime de receptação qualificada. O Poder Judiciário determinou o sequestro da referida quantia nas contas do investigado e ainda determinou a apreensão de bens, entre eles um veículo. O empresário ficará agora à disposição da Justiça. Confira a seguir, Lençóis Maranhenses se destacam como o principal destino de turistas de luxo no Brasil.
Estamos apresentando Jornal Central.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime. Tudo isso e muito mais no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Os Lençóis Maranhenses se destacaram como destino preferido dos turistas brasileiros de alta renda, ultrapassando Fernando de Noronha, segundo o Anuário de Tendências de Luxo 2025. A pesquisa, realizada com 3.284 pessoas que recebem mais de 20 salários mínimos, revelou que 8,5% dos viajantes de luxo consideram os Lençóis Maranhenses como prioridade para sua próxima viagem, enquanto que Fernando de Noronha ficou com 8,1%. O crescente interesse pelo destino maranhense tem atraído grandes investimentos. A rede portuguesa Vila Galé, por exemplo, anunciou a construção de 2 resortes de luxo no estado, com aporte superior a 100 milhões de reais.
Plantão policial.
Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da vizinha, uma criança de apenas 11 anos. Os detalhes desse caso com o repórter Jauber Pereira.
Em uma ação realizada na última terça-feira, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem de 46 anos, que é investigado por praticar um crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos de idade na cidade de Arari. De acordo com as investigações policiais, o investigado seria vizinho da garota e aproveitava a proximidade com a família para praticar o crime. As investigações apontam ainda que o homem consumava os abusos na casa da vítima, nos momentos de ausência da avó da criança. O crime foi descoberto após a vítima revelar os atos para uma professora. De posse do mandado de prisão, uma equipe da Polícia Civil, com o apoio da Guarda Municipal da cidade, conseguiu localizar e prender o investigado. Após os procedimentos cabíveis, o preso foi encaminhado à unidade prisional de Viana, onde permanecerá à disposição da Justiça. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Por conta das férias escolares e da proximidade do fim do ano, a Vara da Infância e Juventude realizou a Operação Viagem Legal, que fiscaliza transportes de passageiros. Repórter Adriana Nogueira.
Os comissários fizeram abordagens a ônibus, micro-ônibus e vans. A medida integra a Operação Viagem Legal, coordenada pela Unidade Judiciária, com apoio da Polícia Militar do Maranhão. A equipe identificou adolescentes e crianças que viajavam com terceiros, sem a autorização judicial solicitada pelos pais ou responsáveis legais. Também houve casos de menores sem documentos comprobatórios do vínculo de parentesco com os acompanhantes. Na ocasião, foram lavradas notificações endereçadas aos pais ou responsáveis legais pelas crianças e adolescentes, que deverão comparecer à primeira Vara da Infância e Juventude, que funciona no Fórum Desembargador Sarney Costa, no bairro do Calhau, na data determinada na notificação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, exige que menores de 16 anos só podem viajar dentro do território nacional se estiverem acompanhados de pai ou mãe, avós, irmãos e irmãs maiores, tios, tias ou responsáveis legais, ou com autorização expressa de um dos pais emitida pelo Poder Judiciário ou feita em cartório com firma reconhecida de um dos pais. É necessário comprovar também, documentalmente, o parentesco. Central de Notícias Brasil. De São Luís, Adriana Nogueira.
Acontece neste sábado em todo o país o Dia D de mobilização contra a dengue. Gésio Passos.
Em 2024, o número de mortes pela dengue aumentou em mais de 5 vezes. Até a primeira semana de dezembro, foram 5.000 950 óbitos pela doença, número muito acima de 2023, quando ocorreram 1.179 mortes. E com o aumento das chuvas no país, cresce também a preocupação com a dengue e as outras arboviroses, como a zika e a chikungunya, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E para combater o mosquito, o Ministério da Saúde promove neste sábado o dia D de mobilização contra a dengue. A ideia é unir esforços para conscientizar e engajar a população, como explica o secretário adjunto de Vigilância em Saúde, Rivaldo Cunha.
Esta mobilização para que toda a população dê a sua contribuição, olhe a sua casa e todo e qualquer objeto que possa acumular água poderá se transformar num foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, uma fonte de doença. Este é o momento de prevenir uma potencial epidemia.
Rivaldo Cunha alerta para a necessidade de antecipar essa mobilização e evitar a explosão dos casos, como ocorreu neste ano.
Todo o ano de 2024, semana a semana, tivemos mais casos de dengue do que a mesma semana do ano de 2023. Mas acreditamos que a mobilização antecipada da sociedade civil organizada, do cidadão, da cidadã, e nós haveremos de reduzir o impacto da dengue neste verão que se aproxima.
Confira no próximo bloco, o Ministério Público pede a exoneração de 14 funcionários fantasmas da Prefeitura de Imperatriz.
Estamos apresentando Jornal Central.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Entre em campo com Central Esportes. Informações, entrevistas, gols da rodada e o melhor do esporte. Tudo isso aqui na sua rádio. Central Esportes, produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil, com a apresentação de Jauber Pereira, o programa que conecta você ao mundo esportivo. Voltamos a apresentar Jornal Central, Jornal Central, Política.
Quarta-feira será de discussões e tentativa de entendimento amplo na relação Palácio-Congresso-STF. De Brasília, o nosso correspondente Paulo Otaran.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a dizer nesta terça-feira que o governo não tem votos suficientes para aprovar matérias no Congresso. Por conta do distanciamento estabelecido entre o Palácio do Planalto, a Câmara e o Senado. Com emendas trancadas, apesar da portaria emitida viabilizando a liberação de mais 6 bilhões de reais para pagar emendas, Lira deu a entender que enquanto as transferências não forem feitas, ou seja, não forem reais, ficarem apenas na programação e na promessa, não há garantia de votos para aquilo que o governo precisa.
Os temas não são fáceis. O nosso interesse é votar. Nós vamos dar sequência a isso. Nós deixamos isso claro, mais uma vez eu repito, com apreciação quase que imediata das urgências e com um trâmite especialista que será dado à PEC.
Para o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, todo esforço está sendo feito para que as dificuldades sejam sanadas. E aproveitou o Fórum de Governadores que acontece aqui em Brasília para mandar uma notícia ao mercado financeiro, que ficou agitado com tudo o que aconteceu durante o dia de ontem.
O fato dele estar hospitalizado não impede que esse compromisso das votações, o envolvimento de todo o governo nas votações, dê continuidade para que a gente possa concluir o ano com essas regras do marco fiscal consolidadas, contribuindo para o crescimento econômico do nosso país.
De Brasília, Paulo Otara.
Presidente Lula se recupera bem após passar por cirurgia de emergência. Repórter Ana Lúcia Caldas.
Inicialmente, o boletim médico do hospital falava que o presidente seria submetido a uma craniotomia. Porém, os médicos esclareceram que foi um procedimento chamado trepanação para drenar uma hemorragia intracraniana. A cirurgia foi após o presidente sentir fortes dores de cabeça, consequência de um acidente doméstico sofrido no dia 19 de outubro, quando ele caiu no banheiro da residência oficial do Palácio da Alvorada e bateu com a cabeça. No caso do procedimento, são perfurações feitas no crânio. Em relação ao presidente, foram feitas entre duas lâminas da meninge, seguidas da colocação de um dreno, por onde sai o sangue acumulado após a hemorragia. O médico do presidente, Roberto Calil Filho, informou que os orifícios feitos no crânio de Lula são pequenos e terão cicatrização espontânea sem necessidade de intervenção futura.
O Ministério Público do Maranhão acionou o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, a atual secretária de Articulação Política, Maria de Fátima Lima Avelino, o ex-secretário da pasta, Remy Ribeiro, e mais 14 pessoas identificadas como funcionárias fantasmas lotadas na Secretaria Municipal pelo crime de improbidade administrativa. O Ministério Público pediu que a Justiça decrete liminarmente a exoneração imediata de todos os 14 servidores ocupantes de cargos comissionados que fazem parte da folha de pagamento, mas não comparecem ao local de trabalho. Foi solicitado ainda a indisponibilidade de bens de todos os acusados no montante do valor do prejuízo ao erário, que ultrapassa R$1 milhão. Confira agora os principais destaques da sessão plenária dessa terça-feira na Assembleia Legislativa do Maranhão, com o repórter Joelson Braga.
O deputado Wellington Nucusso registrou participação na 27ª Conferência Nacional da UNALI, que debateu o futuro da educação no Brasil.
Então foi um momento oportuno, muito importante, para debater os rumos da educação no Brasil, a nossa preocupação com o Estado do Maranhão e São Luís. Só temos um meio de transformar a vida das pessoas, é por meio da educação. É esse o norte, é esse o motivo de estar na Assembleia Legislativa todos os dias, ajudar a transformar a vida das pessoas por meio da educação.
Durante os trabalhos, o deputado Ricardo Arruda destacou ações do governo do estado por meio de vários projetos que concedem melhorias na qualidade de vida do homem do campo.
É uma política que está sendo construída de ponta a ponta. Está se pensando na regulação fundiária, na garantia da terra. Está se pensando também no crédito e na assistência técnica por meio das parcerias que estão sendo feitas por várias prefeituras. E Grajaú é exemplo de parceria com o Iterma e com a Secretaria de Agricultura Familiar, porque também, se não tiver assistência técnica, o produtor não consegue produzir a contento e não consegue comercializar. Então vejam que está sendo preenchidas todas as lacunas.
O deputado Júlio Mendonça solicitou ao governo do estado a distribuição de sementes aos pequenos produtores rurais maranhenses. Ainda na sessão plenária, o deputado Roberto Costa e o deputado Neto Evangelista ressaltaram os números que tiraram o Maranhão do ranking de estado com maior incidência da extrema pobreza.
É um dado que o Brasil ainda não tinha visto com relação ao Maranhão. Quantas vezes nós ouvíamos falar sempre: o Maranhão é o estado com o maior número de pessoas em extrema pobreza. Maranhão é um estado que não gera emprego de carteira assinada, apenas informalmente. Agora nós temos um estado que cresce no número de carteiras assinadas, segundo o CAGED, acima da média nacional. Agora nós temos um estado que já deixou três outros estados para trás no número de pessoas em extrema pobreza. Há, deputado Júlio, a necessidade de nós nos congratularmos, porque está dando certo. Está dando certo algo que vem sendo construído ao longo do tempo e concretizado agora pelo governador Carlos Brandão.
Você confere em instantes, restaurantes populares do Maranhão terão cardápio especial de Natal.
Estamos apresentando Jornal Central.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime. Tudo isso e muito mais no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Trânsito.
Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo com ocorrências de furto e roubo no Maranhão. As informações com o repórter Jonas Mendes.
Em São Luís, no quilômetro 14 da BR-135, uma equipe da PRF deu ordem de parada a uma picape Fiat Strada de cor branca. A caminhonete era conduzida por um homem de 33 anos de idade e apresentou uma CNH vencida desde 2019. Ao realizar a identificação veicular, foi constatado indícios de adulterações nos elementos de identificação, mas foi possível identificar o veículo original, com débitos de licenciamento e última atualização em 2021. A caminhonete possui registro de roubo, com boletim de ocorrência registrado no estado do Piauí, e ao ser indagado, o condutor afirmou que utilizava o veículo para trabalho, mas que comprou de sua tia, que reside em Barreirinha, aqui no estado do Maranhão, pelo valor de R$ 60 mil de um homem que reside aqui em São Luís. Diante dos fatos, o autor foi conduzido ileso junto com o veículo para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis e foi enquadrado no furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Já na BR-222, em Santa Inês, uma equipe da PRF deu ordem de parada para fazer uma vistoria a um automóvel Polo Sedã de cor prata, que estava transportando mercadorias sem nota fiscal e sem qualquer comprovação de procedência, sendo camisas, cintos, bermudas, calças, jeans, vestidos e etc. O condutor, ele se identificou como proprietário da mercadoria, afirmando tê-la adquirido em Goiânia, no estado de Goiás. Segundo a polícia, o veículo abordado teria participado de um furto de 6 fardos de mercadorias. A subtração teria ocorrido na cidade de Timó, aqui no estado do Maranhão. Diante das informações obtidas, foi constatada, a princípio, a ocorrência de receptação de carga, os envolvidos, também o veículo e a mercadoria, foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Santa Inês. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
A partir desta quarta-feira e na sexta-feira, os restaurantes populares do bairro Sol e Mar, em São Luís, e na unidade da Avenida Pedro Neiva de Santana, Imperatriz, terão uma programação especial em alusão ao Natal do Maranhão. Nesta quarta-feira, dia 11, em São Luís, os usuários das unidades poderão almoçar e jantar um cardápio temático com arroz à grega, chester, lombo recheado, pernil recheado, além de salpicão e sobremesa. No dia 13 de dezembro, o cardápio temático será na unidade de Imperatriz. Além das refeições, também será realizado o projeto Natal das Crianças, que entrega brinquedos todos os anos no mês de dezembro para crianças carentes que almoçam e jantam nos restaurantes populares.
Serviços de utilidade pública.
Fundações e associações interessadas em operar rádios comunitárias em 44 municípios do Maranhão têm até o próximo dia 13 de dezembro para enviar suas propostas. No total, estão sendo abertas inscrições em 795 municípios de 21 estados brasileiros. Com as novas rádios, a população local será beneficiada com mais acesso à informação e entretenimento. Você pode conferir a lista completa com as localidades contempladas no portal da Central de Notícias, centraldenoticiasbrasil.com. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves. A apresentação foi de Taliana Luz. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia e até amanhã.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Governo do Estado apresenta Natal do Maranhão.
Há de acender a esperança, de iluminar os campos, de alumiar a vida, a luz no coração. Há de iluminar o futuro, de clarear horizontes, há de brilhar uma estrela por todo o Maranhão. Feliz Natal pra todo o Maranhão, que a estrela brilha em cada coração. Feliz Natal pra todo o Maranhão, que a estrela brilha em cada
Entre em campo com Central Esportes. Informações, entrevistas, gols da rodada e o melhor do esporte, tudo isso aqui na sua rádio. Central Esportes, produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil, com a apresentação de Jauber Pereira, o programa que conecta você ao mundo esportivo.